Bug do milênio. Eppur se muove. Galileu Galilei. Conforme o ponteiro dos minutos se aproximava da meia-noite do 31 de dezembro de 1999, os olhos do mundo se voltaram para a tela dos computadores. Ninguém tinha certeza se uma técnica criada na década de 1960 para economizar memória poderia causar uma hecatombe mundial, impedindo que os computadores reconhecessem que o ano 2000 vinha depois do ano 1999. Era o chamado bug do milênio, ou simplesmente Y2K. A questão era a seguinte: o uso de diferentes sistemas computacionais a partir da década de 1960 fez com que fosse necessária a adoção de padrões para garantir a compatibilidade entre os hardwares e seus respectivos softwares. Uma das decisões tomadas pelos projetistas foi de que as datas dos anos seriam armazenadas com 2 dígitos, em vez de 4, fazendo com que 1999 fosse apenas 99 e 2000 somente 00. Parece uma bobagem pensar nesse tipo de economia no século XXI, mas naquela época, a diferença entre escrever uma data em 8 bytes, 01051999, e em 6 bytes, 010599, era de milhares de dólares. Para completar a gambiarra, os computadores assumiam que os 2 primeiros dígitos do ano eram 19, fazendo com que na hora da virada de 99 para 00, saíssemos do ano de 1999 para o ano de 1900. Ia ser difícil explicar para os clientes dos bancos que os juros de uma aplicação haviam se tornado negativos entre o dia 31 de dezembro de 1999 e o dia 1º de janeiro de 2000, porque os computadores entenderam que a data era 1º de janeiro de 1900. No banco de origem holandesa ING, a pressão recaía em cima de Ney Doria Jr., responsável pela área de segurança da informação. Em uma conversa com um colega, Doria, então com 26 anos, ouviu falar de um moleque de 21 anos, chamado Vanderlei, famoso por resolver esse tipo de problema. Consultado, Storm respondeu: "É tranquilo." Obviamente, a situação não era nada tranquila. Ney havia dado a Storm não apenas a missão de testar o bug do milênio nos computadores do ING no Brasil, mas também de fazer o upgrade do firewall, que protege contra a entrada de programas nocivos ao computador, a auditoria dos equipamentos, verificar se estavam aptos a encarar o século XXI, e os chamados testes de estresse, para ver se não aconteceria nada estranho na virada de 1999 para 2000. Storm achou o trabalho tão simples que propôs a Ney enviar uma pessoa que trabalhava com ele até a sede do banco em São Paulo. Ouviu um sonoro não de Ney, que afirmou com todas as letras que estava contratando o cérebro de Storm, e não a empresa dele. E a decisão se mostrou acertada quando, em um sábado de agosto de 1999, o upgrade do firewall travou no meio da atualização, após rodar suavemente por 9 horas. O erro não deixava a atualização ir em frente. Ney, preocupado, encarou Storm com um olhar de interrogação. Ouviu novamente: "É tranquilo." As pessoas que lidam mais de perto com Storm aprenderam, ao longo dos anos, a entender sua forma singular de se comunicar. A expressão "é tranquilo" não significa que ele sabe resolver o problema, mas que tem uma estratégia em mente. E a frase também não diz nada sobre o tempo que ele precisará para pôr um ponto final na questão. Como já era tarde, Ney decidiu apresentar para Storm o clássico paulistano, o sorvete farofino, do restaurante América. Sorvete de chocolate morango creme com farofa crocante de castanhas, cobertura de chocolate e chantilly. Storm cravou o sabor morango, e até hoje, Ney tira sarro dele pela escolha inusitada para os padrões paulistanos. Devidamente alimentado, Storm resolveu o problema às 3 da madrugada de sábado para domingo. No mesmo período, agosto, Storm ainda caçava os pedófilos sob a coordenação de Romero na Operação Catedral Rio. A verdade é que a demanda de trabalhos não parava de aumentar, o que levou Storm a montar uma empresa com um colega da faculdade. Walter de Sá Cavalcante é um sujeito simpático. Formado em Direito, conheceu Storm quando os dois cursavam a PUC e participavam do DCE, o parceiro ideal para uma empresa. A Storm Development, com os dois como sócios, foi oficialmente criada em 2000, apesar de Storm já ter diversos trabalhos em andamento. Walter cuidava dos negócios, Storm da parte técnica. Mas não foi fácil. O objetivo era vender segurança da informação, mas o que pagava as contas da empresa era o desenvolvimento de sites. Naquele momento, Storm já era uma figura conhecida, por conta das matérias dos jornais e da capa da Veja Rio, de 22 a 28 de maio de 2000, em que apareceu com o mouse na mão e os dizeres hacker do bem e guardiães da rede, uma referência à Operação Catedral Rio. Apesar do respeito angariado, Storm enfrentava dificuldades para convencer as empresas do valor dos serviços de segurança da informação. Parece insano afirmar que há pouco mais de 20 anos, pouquíssimas pessoas pensavam em proteger seus dados no mundo digital. Mas o fato é que ninguém entendia direito os riscos da era que estava nascendo, apesar dos sérios indícios de que ela traria questões que chacoalhariam o mundo real. Caso do inglês Nick Leeson, que, em 1995, quebrou sozinho seu empregador, o tradicional banco de investimentos Barings, ao errar em apostas na Bolsa de Valores de Singapura, somando um prejuízo de US$1,3 bilhão. As besteiras de Leeson ficavam escondidas em uma conta batizada por ele de Error Account 88888. O resultado? O fim do mais tradicional Banco da Inglaterra, que contava com mais de 230 anos de existência e tinha entre suas clientes a Rainha Elizabeth II. O Barings acabou comprado pelo ING, pelo valor simbólico de uma libra esterlina. Se ninguém compreendia a mudança em voga no mundo digital no ano 2000, a preocupação com segurança de dados estava mais para a ficção científica. A população em geral não achava que alguém poderia invadir seu computador e, no imaginário popular, hackers estavam mais para semideuses do que para um bando de moleques fechados em seus quartos com refrigerantes e salgadinhos. O mais grave que um usuário comum imaginava que poderia acontecer era um vírus apagando os dados do computador, gerando a perda das fotos das últimas férias. Literalmente perda, pois ninguém se preocupava em fazer backup das informações. Fazia menos de 2 anos que 2 jovens da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, haviam escrito um artigo científico batizado de The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, a anatomia de um mecanismo de pesquisa hipertextual em grande escala na web. O texto começa assim: neste artigo, apresentamos o Google, o protótipo de um motor de busca de larga escala, que faz uso pesado da estrutura presente no hipertexto. O Google foi projetado para rastrear e indexar a web de forma eficiente e produzir resultados de pesquisa muito mais satisfatórios do que os sistemas existentes. Os autores eram Sergey Brin e Lawrence Page, mais conhecido como Larry. De lá para cá, Page e Brin se tornaram ícones da era da informação, e o Google, a nova biblioteca de Alexandria. Foi apenas em 2010, porém, com a publicação de milhões de documentos secretos do governo americano pelo site Wikileaks, do ativista, programador e jornalista australiano Julian Assange, que o mundo começou a vislumbrar a importância da segurança da informação ao chocar-se com as imagens de um helicóptero modelo Apache americano em Bagdá, atirando e matando civis, entre eles 2 jornalistas da agência Reuters de notícias. O ataque, ocorrido em 2007, mas divulgado apenas em 2010 pelo Wikileaks, ficou conhecido como Collateral Murder, assassinato colateral, em uma referência ao termo efeito colateral, usado pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para designar civis mortos em uma guerra. Mas o pior ainda estava por vir, com o escândalo do Sistema de Vigilância Global da National Security Agency, NSA, que seria revelado em 2013 por Edward Snowden, analista de sistemas ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA. Ali, as pessoas descobriram que estavam sendo literalmente vigiadas em massa por um grande irmão que sequer sabiam existir. As denúncias do Wikileaks e de Snowden terminaram com a era da inocência na internet. E a segurança de informação, ou guardar seus dados de forma que outras pessoas não possam vê-los, tornou-se crucial não apenas para empresas, como para todos os indivíduos. Em janeiro de 2021, segundo um relatório conjunto da We Are Social e da Hootsuite, somos 4.660.000.000 de usuários da rede em um mundo com 7.800.000.000 de pessoas. Mesmo com poucos clientes querendo segurança de informação, a Storm Development cresceu fazendo sites até encontrar a Saga dos engenheiros Sérgio Spínola e George Randolph, uma empresa brasileira que, em 1986, começou a projetar placas de redes, equipamentos para conectar um computador ao outro. Na época, ninguém acreditava que conectar um computador ao outro seria importante, e os fundadores da Saga eram chamados de moleques ao tentar vender essa ideia. A proposta da dupla era, basicamente, ligar um computador a outro em uma rede local através de um cabo, porque não se imaginava ser possível, à distância, ligar duas máquinas sem um cabo entre elas. O conceito de um computador fazer parte de uma rede mundial de computadores viria apenas 3 anos depois, em 1989, quando o físico inglês Tim Berners-Lee apresentou a proposta de criar a World Wide Web, a rede mundial de computadores, que hoje conhecemos apenas como internet. Mesmo com dificuldades, a Saga começou a crescer na área de redes, até que terminou abalroada, em 1990, pelo Plano Collor, que destruiu milhares de negócios ao confiscar o dinheiro das poupanças da população brasileira. A empresa, porém, sobreviveu através de uma parceria com a americana Bay Networks, especialista na fabricação de hardwares como placas de rede. Já no final da década de 90, a Saga percebeu uma demanda por segurança da informação corporativa e começou a buscar um parceiro nessa área. Não foi fácil, havia pouca gente trabalhando com isso no Brasil. À primeira vista, a solução mais óbvia seria usar a própria equipe da Saga para prestar esse tipo de serviço. Porém, ao contrário de quem trabalha com hardware, que tem todas as informações documentadas, os especialistas em segurança de informação lidam com dados não documentados, como falhas nos sistemas e testes para verificar a segurança de um sistema. A Freak Magazine provavelmente seja a mais respeitada revista eletrônica de hackers. Conhecida pela qualidade dos seus artigos, publicou clássicos da comunidade hacker, como o texto que popularizou a técnica Stack Overflow, escrito por Aleph One, nickname de Elias Levy. A propósito, a Stack Overflow foi uma das técnicas utilizadas por Storm para invadir a NASA. Storm sempre quis escrever para essa revista e, em 2001, teve essa oportunidade ao unir seu conhecimento de hacker ao aglomerado Beowulf. Não é uma tarefa trivial saber se um hacker entrou em uma rede de computadores. Há diversas técnicas de evasão e os sistemas de detecção de intrusos de rede, Network Intrusion Detection System, ou NIDS, convivem há décadas com o problema do falso positivo, quando o sistema afirma que o hacker entrou sem que uma invasão tenha de fato acontecido, e do falso negativo, quando ele está dentro, mas o sistema não consegue detectar. Interessado em entender a qualidade de detecção dos NIDS, Storm propôs em seu artigo na FRAC um algoritmo para fazer essa análise. Curiosamente, ou sintomaticamente, Storm usava técnicas de evasão que faziam com que os NIDS mostrassem um falso negativo, deixando-o invisível a eles. Porém, em 2001, Storm não era mais oficialmente um hacker. Havia se tornado um jovem empresário de respeito e sucesso. Apesar disso, a epígrafe escolhida para o artigo que publicou foi Nam et ipsa scientia potestas est, conhecimento é poder, de Francis Bacon. Um recado para os administradores de rede que ele sempre considerou, para dizer o mínimo, pouco capazes de contê-lo. O lançamento oficial da revista aconteceu durante o evento HAL, Hackers at Large, em agosto de 2001. Realizada a cada 4 anos na Holanda, o evento reúne a fina flor dos hackers do mundo desde 1989, quando foi realizado o Galactic Hacker Party, com apoio da Universidade de Amsterdã. Pela primeira vez, uma edição da FRAC iria ser publicada em papel, e a sua distribuição grátis teve de empurra-empurra a Não Toca Nessa Revista Que Ela É Minha para ver quem conseguia um dos 500 exemplares. Storm tem o seu guardado até hoje. Em 2001, o local escolhido para o encontro foi o campus da Universidade de Twente, com grandes barracas de lona, nas quais os hackers estavam acampados e trocando informações. Qualquer semelhança com a Campus Party, Festival de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, não é mera coincidência. O Hall é o avô dela. E a organização já avisou de antemão aos jovens rebeldes que era proibido hackear e que aquele que fosse pego seria imediatamente processado. Incrivelmente, Storm e os demais hackers presentes seguiram à risca a instrução, trocaram informações de técnicas hacking no encontro e foram invadir computadores em outro local. Nesse meio tempo, em um dos painéis do evento, Storm falou sobre como decodar vírus e trojans. Para entender do que se trata, lembremos da russa Anna Kournikova, que não foi apenas uma das 10 tenistas top 10 do mundo. Coube a ela ter um vírus de computador batizado com seu nome, espalhado pelo globo em fevereiro de 2001. Criado pelo estudante holandês Jan de Witt, ele induziu os usuários de e-mail a clicar em um anexo com o nome anakornikova.jpg.vbs. Muitos acreditavam que o arquivo era uma imagem da tenista, mas dentro dele havia um programa malicioso que acessava os contatos do Outlook e enviava para todos esses e-mails o anexo anakournikova.jpg.vbs. Em poucas horas, o vírus se espalhou pelo mundo e o estrago só não foi pior porque ele não causava nenhum dano específico nos computadores que infectava, apenas se replicava. Um vírus semelhante na forma de replicação já havia assolado o mundo no ano anterior, em 5 de maio de 2000. Disfarçado de carta de amor, o I Love You não apenas se espalhava por e-mail quando o usuário clicava para abri-lo, mas a cada máquina que infectava, ele apagava, por exemplo, o pacote do Microsoft Office. Storm trabalhou justamente para entender o funcionamento desses e de outros vírus, também chamados de decodar o vírus. Junto a ele, no painel, estava Phil Zimmerman, o pai do Pretty Good Privacy, PGP, o mais famoso software de encriptação de e-mails, largamente utilizado até hoje por grupos pró-direitos humanos, para se comunicarem entre si, com segurança, em países com regimes autoritários que controlam a internet. Obviamente, um evento de hackers não podia deixar de ter uma apresentação na qual o membro de um grupo hacker, no caso o austríaco TESO, fazia engenharia reversa no servidor web da Microsoft, o IIS, e mostrava todas as falhas existentes nele. Pura diversão para os presentes. Afinal, era proibido hackear durante o evento, mas ninguém disse que não se podia mostrar como hackear. O The Hacker's Choice, THC, é um lendário grupo de hackers ativo desde 1995 e que se autodescreve como: "We are a group of international hackers. We do IT security work. We are not for hire. All of our work is for the public." Mas nem só de hacking vivem jovens nerds como Storm. Um desavisado que passasse pela tenda em que estava o pessoal do THC poderia ficar surpreso com os jovens, Storm entre eles, em silêncio, totalmente concentrados na aula dada por um senhor mais velho. Mas a verdade é que não estavam realmente interessados na aula. A questão era o professor, o lendário hacker John Draper, também conhecido como CapCrunch. E foi durante o Hackers at Large que Storm utilizou pela primeira vez uma rede sem fio, Wi-Fi. Anos depois, esse tipo de conexão se tornaria prevalente no mundo. A busca da saga por um parceiro terminou em 2002, quando a empresa encontrou Storm, um ex-hacker conhecedor dos dados não documentados que havia se tornado empresário. A Saga então investiu na Storm. Naquele momento, unindo venda e manutenção de hardware à segurança de informação, a Saga passou a ter uma posição de destaque no mercado de tecnologia brasileiro e chamou a atenção de empresas estrangeiras para uma possível aquisição. Foi o que aconteceu no ano seguinte, quando uma multinacional comprou a Storm. O dinheiro permitiu que ele passasse meses fazendo apenas o que queria. No caso dele, viver uma vida louca. Aos 24 anos e com dinheiro no bolso, Storm, que já não era uma pessoa diurna por natureza, passou a literalmente não ver a luz do sol, dividindo seu tempo entre jogar pôquer online e frequentar boates. Fez tudo o que tinha deixado de fazer nos anos em que ficou olhando para a tela do computador. Foram noites e mais noites de esbórnia com histórias típicas de adolescentes, embora Storm e os amigos já tivessem cruzado essa linha. Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, é um distrito conhecido por ser o refúgio de inverno de celebridades e da alta sociedade fluminense. O bairro tem diversos condomínios de casas e de prédios de alto padrão, clubes e restaurantes de gastronomia refinada. Em uma dessas casas, Storm e os amigos estavam de saída para uma despedida de solteiro e resolveram dar um pulinho em Juiz de Fora, a 100 quilômetros dali, para ir à boate Privilege, famosa na noite na cidade. Horas depois, decidem voltar para Itaipava, com Storm abraçado a um balde que os amigos expropriaram da festa com medo de que ele vomitasse no carro. Na tarde seguinte, os amigos acordaram com uma ressaca brava, mas faltava um, Storm. Preocupados, começaram a procurar por todos os cantos da casa e nada. Já desesperados, começaram a achar que podiam ter feito algo ruim com Storm, mas não lembravam por conta da bebedeira. Descobriram então que o carro dele não estava mais na garagem. Ligaram para a casa dos pais dele, onde Storm ainda morava, mas ele também não havia aparecido por lá. Em uma época em que quase ninguém tinha celular, a preocupação só foi crescendo sobre o que teria ocorrido com o baixinho, e um clima de "e agora?" começou a se formar. Horas depois, o telefone da casa em Itaipava tocou. Era Storm. Tinha acordado cedo para ir a uma reunião no período da manhã no Rio de Janeiro. Sem avisar ninguém, simplesmente pegou o carro e foi embora. O jogo de pôquer e as baladas ocuparam boa parte da mente de Storm durante os 6 meses seguintes à venda da empresa, mas não todo o tempo. Ele aprendeu a cozinhar, no curso do chefe José Hugo Celidônio, e a tocar teclado no Centro Musical Antônio Adolfo. E como tudo que faz, atualmente cozinha sem consultar receitas e toca sem partituras. É capaz de fazer um almoço sofisticado para o motorista em um dia qualquer da semana, simplesmente porque este falou que tinha ficado encantado pela comida que o patrão tinha feito da última vez. Ao mesmo tempo, é uma pessoa muito exigente e tem dificuldade de enxergar que a velocidade com que resolve problemas computacionais não é a mesma das outras pessoas. Certa vez, em um jantar em um restaurante carioca, em setembro de 2020, um dos membros de sua equipe pediu que ele parasse de falar que tudo era tranquilo e que finalizaria qualquer trabalho em 2 semanas. "Não complica a vida do pessoal, por favor. Termine em 2 semanas se você fizer. Se for outra pessoa, vai demorar 2 meses, ok?" concluiu. Uma vez hacker, sempre hacker. É quase um vício, e Storm sabe disso. Jogando poker online, descobriu uma forma de ver as cartas dos outros jogadores e se divertia a não poder mais com a situação. A técnica, porém, fez com que pouco tempo depois perdesse o interesse no jogo. Não via mais graça em ganhar. Mesmo porque, segundo relataram alguns amigos, o dinheiro apostado não era de Storm, mas de cartões de crédito que ele havia expropriado de uma loja inglesa online. "Esses caras não sabem nada. É muito fácil hackeá-los", teria dito à época. Ainda segundo relatos, antes disso, já havia acessado o banco de dados de uma grande administradora de cartões de crédito e gerado cartões para distribuir entre os amigos. Todos, Storm incluso, teriam usado os cartões para comprar DVDs do Matrix, de Friends, CDs do Offspring, do Kraftwerk, e livros de cálculo e física. Afinal, havia estudante de engenharia na turma de uma grande varejista online. Ele nega de pés juntos. A vida louca chamou a atenção dos pais de Storm que, preocupados com o fato de o filho não ver a luz do dia, lhe deram o ultimato. Coube a Vanderlei pai dizer a frase que desarmou o filho. Júnior, dinheiro não suporta desaforo. Foi o suficiente. Storm se inscreveu no curso Professional Program in Cryptography and Computer Security do Massachusetts Institute of Technology, MIT. Encravado na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, o MIT é a meca da cultura hacker, onde foi fundada e de onde saíram alguns dos seus grandes expoentes. Iniciada na década de 1960, ela envolvia originalmente entrar em locais com acesso restrito de forma perspicaz, sem causar maiores danos. Com a chegada da internet na década de 1960, a cultura hacker se estendeu aos computadores a partir do Tech Model Railroad Club, um clube formado por estudantes do MIT que gostavam de explorar o funcionamento de equipamentos. Um dos primeiros pontos de encontro da comunidade hacker foi o lendário computador PDP-10, batizado de AI, que rodava dentro do MIT e foi uma das primeiras conexões de internet, quando ela era apenas uma conexão entre um computador no MIT, um na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e a empresa System Development Corporation. E não era que os três ficassem conectados ao mesmo tempo. A conexão era entre duas máquinas. Havia sempre uma que ficava de fora. O projeto fazia parte do ARPANET, Advanced Research Projects Agents Network, financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos através da Advanced Research Projects Agency, ARPA. Storm amou e odiou seu período no MIT. Não que não gostasse das aulas, mas fez uma escolha pouco inteligente de onde morar. Escolheu uma casa em outra cidade, Peabody, tão distante que demorava mais de uma hora para chegar ao MIT. E pior, sem acesso direto pelo T, nome carinhoso dado pela população local, ao metrô. A jornada incluía pegar um ônibus e duas linhas de metrô diferentes. Tudo isso porque Storm decidiu morar perto de uma comunidade brasileira, contrariando o pai, que sugeriu a ele uma residência para estudantes no próprio MIT. Com dinheiro no bolso e a arrogância típica da idade, Storm acabou literalmente preso dentro da casa de 3 quartos em Peabody, já nos primeiros dias. Tinha acabado de chegar, e na noite anterior havia nevado tanto que ele acabou com metade da porta coberta. Desesperado, ligou para o dono da casa, um brasileiro, que o ajudou fornecendo o número de telefone de uma empresa para desobstruir a entrada. No MIT, Storm encontrou pela primeira vez obstáculos maiores do que aqueles aos quais estava acostumado. E precisou colar numa prova, algo que nunca tinha feito na vida. Só havia passado cola para os colegas no colégio militar para tentar ser expulso. A mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo também não ajudava muito. Enquanto assistia às aulas, muitas vezes ficava com o celular na mão e um fone de ouvido. Quando repreendido pelos professores, dizia que estava usando um tradutor automático de línguas. Era mentira. Muitas vezes, estava assessorando a equipe da empresa que havia comprado a Storm a realizar algumas tarefas. Para não dar vexame nas provas, contava com a generosidade de um colega chinês que trabalhava na Nortel, conglomerado de empresas especializado em tecnologia de redes de telecomunicações, e se sentava na frente dele, e de quem colava. Muito. A propósito, as amizades de Storm não eram das mais triviais. Havia um saudita, chefe de segurança cibernética do Banco da Arábia Saudita, fã do Zico, o camisa 10 do Flamengo, um ícone dos anos 1980 e 1990, e um peruano, chefe de segurança de um cassino em Reno, no estado de Nevada. A rotina dos 10 alunos inscritos no curso era pesada. Muito estudo e algumas poucas aulas apenas para orientar os pós-graduandos no caminho a seguir. Storm terminou o curso magna cum laude, o equivalente à nota A em tudo. O chinês, summa cum laude, foi o melhor aluno da turma. Vou colar do cara errado? Sou carioca e filho de suburbano, irmão. A Harvard Square é uma praça triangular histórica em Cambridge. Ali ao lado, está a Universidade de Harvard, chamada por muitos alunos do MIT como aquela escola rio acima, e também um restaurante, que na época era muito disputado. Quase na junção da Massachusetts Avenue e da Broadway Street, o coração da Harvard Square, o Casablanca reinou por mais de 5 décadas. Clube transformado em restaurante, era frequentado por artistas, acadêmicos, políticos, estrelas do pop e seres humanos normais que tinham de fazer reserva com meses de antecedência para conseguir uma mesa. O chinês de quem Storm Collab estava nessa situação, pois queria levar a esposa ao Casablanca para comemorar o aniversário de casamento, mas não havia tempo hábil e as vagas estavam esgotadas. Em um golpe de sorte, o maître era brasileiro, morava em Peabody e era conhecido de Storm, que acabou conseguindo a mesa. Agradecido, o colega convidou Storm para ir também e disse que levaria uma amiga. Filha de um comerciante chinês, Li Ling morava em Chinatown, núcleo da comunidade chinesa e animado centro noturno de Boston. Chinatown fica perto das ruas mais chiques da cidade e Storm passou a frequentar o local quando começou a namorar Li Ling. Mas morria de medo de ir ao restaurante do pai da namorada. Achava estranho o público do local. E não ajudava em nada o fato de o então sogro ter também uma discoteca retrô, com luz no chão, a lá anos 1970, e um mercadinho na região. No MIT, Storm se deparou pela primeira vez com a gritante diferença entre um ser humano com habilidades acima da média, ele, e um gênio. Ainda assim, Storm tem fé que pode ganhar um Turing, prêmio dado anualmente pela Association for Computing Machinery, ACM, para pessoas que contribuíram de maneira duradoura e fundamental à computação. Nenhum brasileiro conseguiu até hoje, mas Storm mira alto, como fez ao escolher o trabalho de conclusão do curso do MIT, Criptografia Quântica. O ano era 2004. Por séculos, criptografar foi mais uma arte do que uma ciência, e a dificuldade era sempre a mesma. Como enviar a chave para decodificar a mensagem que havia sido embaralhada com ela, sem que nenhum intrometido a capturasse durante a transmissão? Desde o fim dos anos 1930, a mansão de Bletchley Park, construída em 1711 e situada a 80 quilômetros ao norte de Londres, deixou de existir. Oficialmente, não havia nada ali. E as pessoas que ali realizaram o mais importante trabalho de criptografia da Segunda Guerra Mundial mentiam descaradamente sobre o que faziam. Tudo para manter o segredo. Apelidada de Station X durante a guerra, a mansão abrigou pessoas com as mais diversas habilidades, de físicos, matemáticos, engenheiros e campeões de xadrez a linguistas e historiadores. Lá, o grupo composto em boa parte por mulheres, liderado pelo inglês Alan Turing, considerado o pai da computação e da inteligência artificial, fez o impossível. Quebrou o código da máquina criptográfica nazista Enigma. E foi uma chave criptográfica, em verdade uma lista delas, que permitiu o encurtamento de 2 a 4 anos da Segunda Guerra Mundial, nas frentes do Atlântico, Mediterrâneo e Europa, segundo Sir Harry Kingsley, historiador inglês que trabalhou na Station X. Em 9 de maio de 1941, o capitão Fritz Julius Lamp deu ordens de evacuar para os tripulantes do submarino alemão U-110, sob seu comando. Fatalmente danificada pela Marinha Britânica, a embarcação estava fadada a afundar. Nela, um livro de códigos, chaves, utilizado para configurar a Enigma, para a surpresa dos ingleses, foi deixado para trás pelos tripulantes. Encontrado quando o submarino foi invadido, antes que afundasse, o livro foi fundamental para o trabalho de Turing e seus colegas em decifrar a Enigma. Mas nem sempre as chaves eram descobertas. Na mesma guerra, o exército dos Estados Unidos usou uma tecnologia inusitada para tentar um código inquebrável. Transformou a linguagem de um povo indígena na própria chave, de acordo com a proposta do engenheiro civil americano Philip Johnston, que vivera na reserva dos Navarros com seu pai, então missionário no local. Ele dizia que a língua, na época ainda não registrada por escrito e recheada de dialetos, era estudada por apenas 28 pessoas fora da comunidade dos navarros, e por isso seria a chave ideal. Funcionava assim: um oficial americano passava para um navarro as informações em inglês. Este transmitia as mesmas em sua língua por rádio a outro navarro, que só então as passava novamente para o inglês e comunicava ao oficial americano. E vice-versa. A chave dos navarros nunca foi decodificada pelos alemães e teve papel fundamental nas batalhas navais que se desenrolaram no Oceano Pacífico. Na icônica tomada da ilha de Iwo Jima, eternizada na foto de 6 fuzileiros americanos colocando a bandeira dos Estados Unidos no topo do Monte Suribachi, 6 Cold Talkers navarros foram considerados, pelo Major Howard Connor, peças fundamentais para a tomada da ilha, em uma das mais sangrentas e violentas batalhas da Segunda Guerra. A língua dos navarros não foi a única de origem indígena a ser utilizada durante a guerra. Cold Talkers das línguas Meskwaki, Mohawk, Muscogee e Tlingit também foram utilizadas com sucesso nesse período, mas nenhuma delas era exatamente uma novidade. A mesma técnica já havia sido utilizada pelos mesmos americanos com as línguas dos Comanches, Cherokee e Choctaw, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial. Todas, apesar de bem-sucedidas, tinham uma falha intrínseca. Se uma pessoa que interceptasse a conversa entendesse a língua utilizada, a chave, decifraria a mensagem automaticamente. Mais de 30 anos se passaram após o final da Segunda Guerra para que, enfim, o problema de distribuir uma chave por um canal de transmissão não seguro, sem que uma pessoa no meio da conversa pudesse lê-lo, fosse resolvido pelos criptógrafos americanos Whitfield Diffie e Martin Hellman, no artigo New Directions in Cryptography. O ano era 1976, e o mundo nunca mais foi o mesmo. A proposta da dupla era aparentemente simples. Em vez de usar apenas uma chave, usariam duas, uma pública e outra privada. Cada pessoa teria sua dupla de chaves, pública e privada, mas disponibilizaria apenas a pública para que qualquer um pudesse usá-la para encriptar uma mensagem e enviá-la de volta. Com a chave privada, a mensagem seria desencriptada. Voilà! O canal de comunicação não era mais relevante. Poderia ser absolutamente aberto e não faria diferença nenhuma. No ano seguinte, 3 professores do MIT, com base na proposta de Diffie-Hellman, criaram o algoritmo RSA, formado pelas iniciais do sobrenome dos 3, Ronald Rivest, Ad Shamir e Leonard Edelman. Uma forma de trocar informações e de fazer negócios, tornando seguro, por exemplo, o envio de dados de cartão de crédito pela internet. O que ninguém sabia era que em 1973, 4 anos antes do algoritmo da RSA, o criptógrafo inglês Clifford Cox havia desenvolvido um sistema semelhante quando trabalhava para o Government Communications Headquarters do Reino Unido, GCHQ, anteriormente conhecido como Government Code and Cipher School, GCECS. A informação fora classificada como secreta e apenas em 1997 se tornou pública, ou seja, 20 anos após a publicação do algoritmo da RSA. Um detalhe, o GCICS teve como principal base aquele local que não existiu durante a Segunda Guerra Mundial, no qual Turing e seus colegas quebraram o enigma, Bletchley Park. De todo modo, a ideia de Cox também não chamou a atenção em 1973, pois os computadores ainda não tinham capacidade para gerar chaves com velocidade suficiente para viabilizá-las no mundo real. Cox compartilhou sua descoberta com outro criptógrafo, Malcolm Williamson, também do GCECS, que deu um passo adiante na direção do conceito de criptografia de chave pública no ano seguinte, em 1974. Mas, novamente, o trabalho foi classificado como secreto. Em poucos anos, o desenvolvimento de máquinas cada vez mais rápidas possibilitou a criação de chaves inquebráveis do tipo da RSA. Atualmente, uma delas demoraria trilhões de anos para ser quebrada por um computador como o que temos em casa. E, como todo hacker, criptógrafo e cientista da computação sabe, a criptografia nunca é totalmente segura. É apenas muito, muito difícil de ser quebrada. E trilhões de anos é uma boa medida. E tudo depende das regras do jogo. Neste caso, do poder computacional das máquinas disponíveis. O que ninguém imaginava, até o início do século XXI, era a entrada dos computadores quânticos no jogo e sua inacreditável capacidade de processar dados. E o que levaria trilhões de anos pode agora, em teoria, ser feito em menos de um dia. A proposta, feita por Craig Gidney, do Google, e Martin Ekeira, do KTH Royal Institute of Technology da Suécia, em 2019, quebraria uma chave de 2048 bits, o padrão da nossa comunicação atual, em apenas 8 horas. 15 anos antes, em 2004, Storm estava preocupado em garantir a segurança absoluta das informações trocadas. A única solução possível, em teoria, é a criptografia quântica. Não deixa de ser uma ironia para um hacker como ele, pois seu sucesso colocaria em risco o que ele mais gosta de fazer: hackear. Na criptografia quântica, prova-se matematicamente que, por mais habilidades que uma pessoa tenha ao espionar a conversa entre outras duas, o sistema continua seguro. É impossível ouvir o que elas estão dizendo, desde que quem esteja falando possa garantir que sabe quem está do outro lado ouvindo. E Storm propôs um modelo de distribuição de chaves quânticas utilizando a internet. A criptografia quântica resolve o problema da segurança, mas o custo financeiro é muito alto, e hoje ninguém conseguiria pagá-la. Enquanto isso, o uso de tecnologias como a dos Cold Talkers ainda impera quando o intuito é fazer algo errado. Antes de Berners-Lee propor a criação da World Wide Web, em 1989, um dos meios mais comuns de comunicação do mundo cibernético eram os newsgroups, ou grupos de discussão separados por temas, como política, ciência, filmes, videogames, música, livros, esportes, fitness, pets, em que as pessoas trocavam informações. Qualquer semelhança com os grupos atuais de LinkedIn ou Reddit não é mera coincidência. Os newgroups são seus predecessores, mas com uma diferença fundamental. Não funcionam dentro da World Wide Web, mas na Usenet, uma das mais antigas redes de comunicação na internet e que ainda está em uso. Criados em 1979 para envio de texto, eles evoluíram ao longo dos anos e hoje enviam também imagens e vídeos de forma não moderada. Ou seja, ninguém fica olhando para ver qual conteúdo passa ali. E aí mora o perigo. Com a perda de importância dos newsgroups, cada vez menos pessoas olham para eles. O palco perfeito para se fazer coisas erradas. A galera do mal usa newsgroups e não vejo ninguém realmente comentando ou se preocupando com isto. Basta ir lá e olhar, diz Storm. Tecnologias absolutamente esquecidas, como disquetes de 3 polegadas e meia, também têm sido utilizadas para trocar imagens e vídeos impunemente. Mesmo porque boa parte das pessoas hoje sequer sabe que existiram disquetes de 3 polegadas e meia, e muito menos que os leitores desses disquetes vinham acoplados aos computadores. Com a capacidade de armazenamento ridiculamente baixa de 1,44 megabytes, o tamanho de uma foto pequena em alta resolução, eles permitiam que se pudesse instalar um programa como o Windows 95, lançado em 1995, com apenas 13 disquetes. A partir dos algoritmos de compressão atuais, é possível compactar um vídeo de 30 segundos em um disquete de 1,44 megabytes. Os alvos dos pedófilos são, por exemplo, crianças que vivem à margem da sociedade, muitas delas vendidas pelas próprias famílias. Isso acontecia na época da Catedral Rio. Eu vi, ninguém me contou. E acontece aqui no Brasil em 2022. Infelizmente, é apenas a ponta do iceberg. Imaginem zonas de guerra nas quais não há nenhum tipo de estrutura governamental. As crianças nesses locais simplesmente não existem, não têm sequer certidão de nascimento. Essa é a realidade, as pessoas gostem ou não, diz Storm.